Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, tem movimentado as cotações nos últimos dias e o que, a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Para ajudar a gente a entender melhor essas movimentações do milho, Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Francisco, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Oi, Guilherme. Boa tarde. Tudo bem? Prazer é meu de estar com vocês aqui mais uma vez.
Francisco, a gente encerrou o mês de outubro ontem e o milho teve um desenvolvimento bastante positivo aqui no mercado brasileiro, né? Os preços subiram nesse último mês. O que é que trouxe essa sustentação para preços nesse momento?
No mercado brasileiro, Guilherme, assim, tem... Essa valorização já vem, né, há algum tempo, já terceiro mês consecutivo, na verdade, de alta para os preços do milho aqui no Brasil, né? Acho que o primeiro fator aqui é a alta do milho também em Chicago, né, que isso acaba se refletindo nos preços internos, né? E a outra questão é a valorização também do dólar, que a gente já vem observando há algum tempo. Dólar e Chicago valorizados elevam essa paridade de exportação e acabam dando suporte para os preços internos, né? Aqui acho que começaria por isso, né? Além disso, a gente vê que o mercado interno ele segue e seguiu acompanhando, né, o plantio da soja, que até pouco tempo estava atrasado, mas mais recentemente, né, com as boas chuvas acontecendo aqui na região central do Brasil, igualou praticamente o ritmo de plantio do ano passado. A gente viu uma aceleração bastante forte ali do plantio no Mato Grosso, mas ainda existe um pouco, né, ainda um pedaço aí de receio, né, algum tipo de receio ainda em relação à janela de plantio da segunda safra, e isso também acaba em alguma medida, né, dando essa sustentação para os preços. O outro ponto é a sinalização de uma área de milho verão menor, né? A Conab trouxe um número aí de redução da ordem de 5%. Isso também traz algum receio para o mercado interno da possibilidade de um aperto no balanço doméstico, né, no balanço interno de oferta e demanda do cereal durante o primeiro trimestre de 2025, até porque a demanda ela está bastante forte, né, seja demanda doméstica, eu digo, né, seja para produção de carne, seja para produção de etanol, né? Então a gente tem uma perspectiva de uma área um pouco menor na primeira safra, que não necessariamente irá se traduzir em menor produção, ainda depende, né, dos níveis de produtividade, mas o fato é que a gente está com uma demanda bastante aquecida, né? E por último, mas não menos importante, né, que acaba também ajudando nesse movimento de valorização, é o que o produtor está reticente em vender o milho, né, porque ele está vendo esse milho valorizando, né, já como eu disse, né, terceiro mês consecutivo de valorização, e para o produtor, isso, o produtor sempre otimista, né, pode ser que suba mais e acaba segurando o milho, e isso no curto prazo também, né, acaba dando um suporte aí para o preço aqui no Brasil.
E aí, Francisco, se a gente olhar agora para novembro começando, este cenário deve se repetir também nesse mês ou tem outros pontos, outros fatores que podem entrar ali no radar do mercado?
Eu acho que, pensando no curto prazo, Guilherme, que o mercado ele deve seguir acompanhando a demanda pelo milho dos Estados Unidos, né? Que eu até comentei que o milho se valorizou em Chicago e tem muita relação. E apesar, né, dos Estados Unidos estarem aí na reta final da colheita, de uma boa safra, né, não é uma safra recorde como foi a anterior, mas ainda uma boa safra, né? Então, e essa boa demanda pelo milho americano é que tem ajudado a puxar as cotações nos Estados Unidos, né? Então, acho que no curto prazo o mercado ele deve seguir acompanhando essa demanda pelo milho americano, né? O USDA projeta uma exportação aí de milho dos Estados Unidos da ordem de 59 milhões de toneladas, né? e que seria 1,5% maior do que foi a exportação americana na safra 23-24. Só que se a gente pegar o programa americano até agora, está 34% maior do que estava nesse mesmo momento do ano passado. Então, isso o mercado deve seguir monitorando, porque se continuar aquecida essa demanda pelo milho dos Estados Unidos, a gente vai seguir, deve seguir vendo Chicago ainda sustentando um pouquinho mais os preços, né? Agora, um outro ponto também, né, e aí é a contraparte disso, é o acompanhamento da safra na América do Sul, né, o acompanhamento da evolução do plantio no Brasil e na Argentina também, né, principalmente no milho. Nós não somos, nós somos, nós somos menos importantes, nós somos importantes, mas menos importantes do que a soja, por exemplo, né, do ponto de vista de produção. Mas a gente tem uma relevância, quando eu digo a gente, né, Brasil e Argentina, né, a América do Sul tem uma relevância nas exportações, Brasil segundo maior e Argentina terceiro maior exportador de milho do mundo, né? Então, acho que o mercado vai acompanhar também, né, com lupa aqui o plantio na América do Sul, né? O clima está melhor para esse avanço do plantio aqui, tanto aqui no Brasil como na Argentina também está mais úmido, né? E isso acaba ajudando nesse avanço da semeadura aqui e na Argentina, né? E que a gente deve ver, né, essa uma volatilidade no mercado aí com alguns movimentos de alta possivelmente, né, refletindo os bons dados de embarque dos Estados Unidos, né, que devem seguir porque o milho americano está competitivo, é o milho mais barato do mundo hoje. Mas ao mesmo tempo a gente deve ter uma limitação aí vindo dessa expectativa de bom avanço do plantio aqui na América do Sul.
E aí, Francisco, você comentou das exportações. Até diante dessa demanda muito forte aqui no Brasil, as exportações deram uma diminuída nesse ano, né?
Exato, né? Aqui a gente tem os embarques bastante lentos, né, aqui no Brasil, porque basicamente a gente tem uma safra menor e o milho brasileiro ele ficou caro, né? Então, como eu disse, o milho americano hoje de longe é o mais barato do mundo e é isso também que está tirando a demanda do milho do Brasil e levando a demanda mais fortemente para os Estados Unidos, né? O que a gente tem aqui de Brasil, o dado fechado de exportação até setembro, né? E aqui acho que vale lembrar que o ano comercial para o milho começa em fevereiro e vai até janeiro do ano seguinte, né? E o que nós temos aqui entre fevereiro e setembro é um embarque de 19 milhões e meio de toneladas, e esse volume é 30% abaixo do mesmo período do ano passado, né? Então é uma desaceleração aqui bastante relevante em relação ao ano passado, né? E aqui a justificativa disso, né? Além da safra menor do Brasil, né? A gente tem os problemas também no Arco Norte, né? Que acabam afetando ali a logística, né? Atrapalham os embarques, né? Que lembra, os problemas do Arco Norte que eu digo são os problemas de chuva mesmo, né? Com os rios com os níveis muito baixos, e isso acaba também se traduzindo em impacto no número final de exportação, né? O programa de milho aqui do Brasil ele está fraco basicamente porque, né, o Brasil não está competitivo e estamos com baixo volume de ofertas, como eu disse, safra menor, o produtor também dosando bastante as vendas, né? E hoje a gente tem comprometido, né? Esse comprometido é o que já embarcou e o que está no line-up, que está programado para embarcar, cerca de 32 milhões de toneladas de milho, sendo que nessa mesma época do ano passado, nós já tínhamos comprometidas quase 50 milhões de toneladas, né? Então, esse ano a gente deve fechar, de fato, com uma redução aí bastante importante em relação aos embarques, né? Quando comparado com o ano passado.
Francisco, diante desse cenário que a gente destacou, explicou aqui, como é que o produtor brasileiro se posiciona no mercado neste momento? É o momento de aproveitar essas oportunidades? É melhor esperar um pouquinho mais? Como é que você está vendo esse cenário de vendas até aqui?
Bom, Guilherme, assim, a gente até soltou um relatório aqui ontem, né, exatamente falando um pouco dessa, contando um pouco dessa história do milho, né, e na nossa cabeça, dado todo esse contexto que nós trouxemos aqui, nos parece um bom momento para se analisar uma proteção de margens, né, a gente aqui não recomenda, não faz recomendação, né, de venda, enfim, mas faria sentido o produtor analisar, né, os preços. Nós enxergamos bons preços aqui para o milho, né, pensando em Brasil, até a relação de troca melhorou bastante, né, quando a gente faz a relação de troca do milho B3, né, o milho doméstico contra o fertilizante CFR, né, ou fertilizante posto aqui no Brasil, né, as relações de troca melhoraram bastante, então na nossa cabeça faz sentido o produtor pensar com carinho aqui, dado esse cenário de preços, até porque a gente tem algumas situações que podem começar a jogar contra essa valorização que a gente tem observado aqui no mercado interno, né? A primeira delas é essa evolução do plantio de verão que finalmente ganhou tração, né? Então, quando a gente pega ali a Mato Grosso e Paraná, principalmente, né, que são os maiores produtores de grãos, a gente vê que no Mato Grosso, né, o atraso praticamente foi tirado, e no Paraná o plantio já também está na sua reta final, né? Então, e aí pensando na janela de segunda safra, né, isso possibilitaria aí uma boa parte do plantio de segunda safra ainda dentro de uma janela que é considerada ideal e de menor risco climático, né? Então, acho que esse seria o ponto fundamental aqui, tá, Guilherme? E o segundo ponto é que a gente tem o produtor, né, como eu comentei, ainda reticente em negociar a safra, né? As vendas de milho estão, tanto da safra 23-24 quanto da safra 24-25, estão aquém da média histórica, né, dos últimos 5 anos, ou seja, a gente ainda tem bastante milho na mão do produtor para vir para o mercado, né? E vale lembrar que daqui a pouco está entrando a safra de soja, que tudo mais constante, né, deve ser uma safra recorde, né? O clima plantio se regularizando, os mapas mostram boas chuvas, né? Então, a gente tem que lembrar que daqui a pouco a gente vai começar a colher aí, se Deus quiser, né, a maior safra da história do Brasil e vai ter que ter espaço para armazenar isso, né, essa soja. Então, a gente deve ver um movimento aí de vendas mais intenso, né, para liberar o espaço dos armazéns para entrada da soja, né, e isso eventualmente pode trazer também algum reflexo para os preços, né? Então, acho que, respondendo mais objetivamente sua pergunta, acho que sim, é um momento de olhar com carinho aí para o milho, né? E se organizar, fazer conta e, se fizer sentido, né, sim, começar a se movimentar no sentido de se proteger mesmo e garantir ali uma margem, né?
Francisco, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Ah, não, Guilherme, só mais uma vez agradecer aqui pelo convite, né? E dizer que nós aqui seguimos à disposição e desejar aí um ótimo final de semana para todos.
Francisco, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço e até a próxima.
Abraço, obrigado.
O Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário para o mercado do milho, preços do milho aqui no Brasil, também no cenário internacional. Aí o Francisco destacando 3 meses consecutivos de altas para os preços do milho aqui no Brasil, com diversos fatores atuando neste cenário, altas lá em Chicago diante da forte demanda por milho dos Estados Unidos, atraso no plantio da soja no Brasil, produtor segurando essas vendas, menos área para milho verão, tudo isso contribuindo para essas altas. E aí, na visão do Francisco Queiroz, bom momento para o produtor olhar para o mercado e, de repente, aproveitar essas oportunidades. Relação de troca com fertilizantes para a segunda safra do ano que vem também está no melhor momento do que já esteve algumas semanas atrás. Então pode ser um momento interessante, já que daqui para frente o plantio da soja começou a avançar rápido, isso pode ajudar em janela de plantio para o milho e aí de repente trazer fatores negativos para esses preços. Então pode ser um momento importante para o produtor olhar com carinho para o mercado e de repente aproveitar essas boas oportunidades de preços que vem subindo nos últimos anos, como a gente destacou. Agora, para a gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela uma sexta-feira de movimentações positivas para o milho lá em Chicago, justamente em função da demanda por milho nos Estados Unidos, como o Francisco explicou aqui para a gente. Dezembro 24, 4 dólares e 14 centos o bushel, alta de 4 pontos. O março 25 subiu 2,75 pontos, valeu 4 dólares e 28 centos o bushel. Maio 25, 4 dólares e 36 centos o bushel, elevação de 1,75 pontos. E o julho 25 valeu 4 dólares e 41 centos o bushel, alta de 1,75 pontos. Agora o milho brasileiro B3, poucas movimentações, mas ainda assim a maioria das cotações em alta nesta sexta-feira. Novembro 24, vale R$ 72,87 a saca, perda de 0,05%. O janeiro 25 vale R$ 76,62 a saca, alta de 0,09%. E o março 25 vale R$ 77,10 a saca, elevação de 0,56%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.